Umas informações, temos umas decisõezinhas para tomar. Temos umas decisõezinhas para tomar, temos. Mas eu sou rápido, sou... Bom, temos aqui uma proposta, passamos... atas, vamos aprovar atas. Temos que uma? Uma, duas?
Não.
Hã? Cinco?
São...
Ah, é? Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Então vamos aprovar tudo. Estão atas para aprovar? Alguém tem observações? Não? Eu acho que não se, em nenhuma se diz que o PS votou a favor do Orçamento de Estado, portanto pode ser aprovado. Não, prova, prova. Olha, aliás, aprovei, aprovei. Senhores deputados, vamos, portanto, votar as atas que estão pendentes. E alguma observação? Podemos votar em conjunto? Podemos. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Nas atas, não no orçamento. Quem vota a favor? Das atas. Sim, senhor. Está tudo aprovado por unanimidade. Bom, de comunicações. Temos aí uma proposta que nos foi apresentada por um produtor, um cineasta, um produtor, sendo mais exato, João Viana, que quer exibir na Assembleia da República um novo filme, O Marquês, Anda Cá Abaixo Outra Vez, que foi o destaque da nova secção de cinema de urgência na edição do DOC Lisboa deste ano. Ele refere que se trata de um filme sobre os problemas dos realizadores nacionais. São, aliás, os realizadores os protagonistas do filme. Um deles nós tivemos aqui na sala há pouco tempo, o João Salavisa, que foi premiado. O filme tem a duração de 60 minutos e custaria 50 euros a sua exibição. Portanto, eu pergunto para responder se querem... ver o filme, recebê-lo cá ou declinamos simpaticamente a oferta. Queria que me aconselhassem sobre isto. Eu faço questão de referir que quem votar a favor depois tem que estar uma hora a ver o filme. São 60 minutos. 60 minutos. Isso é o problema dos vídeos, para quem produz vídeo, é que depois é preciso muito tempo. Filmar faz-se num instante para ver, depois é uma maçã.
Obrigada, Sr. Presidente. É evidente que é amável o convite e que devemos agradecer, mas o entendimento que o Grupo Parlamentar tem nesta matéria é que a abrir-se este precedente, teríamos que depois dar igualdade de oportunidades a todos os outros que se nos dirigissem, o que poderia começar a ser muito, muito, muito complicado. Portanto, isto não invalida portanto, o gesto de se dirigir à Assembleia da República no sentido do visionamento do filme, ou... não só da iniciativa, mas também do conteúdo do filme. Mas acho que é um precedente que depois poderemos começar a lidar muito mal com ele.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que a sua intervenção é bastante acertada e fornece, aliás, um excelente argumento para se declinar simpaticamente a oferta que nos foi feita. De facto, passaríamos a vida a ver filmes. Portanto, eu vi na sala que não havia grande entusiasmo por esta iniciativa e, portanto, eu responderei no sentido que aqui foi aflorado. E creio que isso representa o consenso do grupo. Quanto à qualidade de audições do Secretário de Estado da Cultura, já falámos sobre isso. Foram distribuídos relatórios de audiências concedidos ao Sr. Carlos Amaral, ao Audiogesto, aos assistentes do LNEC e também à GDA, portanto, não houve nenhuma observação. Portanto, procederão o resto dos trâmites respectivos. Entretanto, recebemos uma insistência da CADA, da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, por causa daquele problema que surgiu com um artigo da lei antidopagem. Não sei se recordam, a CADA sugeria uma determinada alteração, depois a Comissão Nacional de Proteção de Dados tinha o entendimento oposto e, portanto, acabou por não se fazer a retificação. Agora a CADA entende que deve ser revogado esse artigo, o artigo 41. Enfim, nós, enquanto Comissão, não temos nenhuma competência, um grupo parlamentar pode o propor, se o entender, e o Governo também, portanto, o que nós faremos é a distribuir aos grupos o que foi feito, estou aqui a apresentar, e também comunicar ao Governo, que fará o que muito bem entender, tendo sido ele o autor da proposta de lei que deu origem a esta lei. Mas, obviamente, qualquer seu deputado ou qualquer grupo que se reveja nas razões da CADA e que tiver interesse nisso, pode tomar essa iniciativa. Depois temos dois desenvolvimentos relativamente a duas petições. Uma foi relatada pelo seu deputado Rui Pedro Duarte e tem a ver com uma questão de uma peticionária, a professora Maria de Fátima Valente, que tinha a ver com a consideração do apoio ao estudo no primeiro ciclo como componente letiva. Isto seguiu a sua tramitação, entretanto a peticionária contactou-nos de novo sobre esta matéria, questionando que a componente não letiva, que corresponde a 2 horas semanais, não é suficiente para todas as tarefas que se incluem nessa componente. Essa questão foi analisada pela Direção Regional de Educação e deu origem a uma ação inspectiva. Mas ambas, quer a DRE, quer a inspeção, concluíram que os horários atribuídos pela escola de que se trata aos professores estão conformes com os preceitos legais aplicáveis. A pergunta que ponho é ao Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, do Partido Socialista, que foi o relator, se entende sobre isto fazer alguma informação complementar, enfim, que se possa dirigir ao Ministro, se assim o entender. Portanto, é uma vez que foi ele o relator da petição, se quiser, enfim, olhar a matéria, tudo bem, mas não apenas uma sugestão ou uma que é feita pelos serviços. Senhor Deputado Detchmão.
Senhor Presidente, tanto quanto me é dado saber, quando foi feito esse relatório, foi pedido ao Senhor Ministro da Educação uma informação a propósito desta petição e que não obteve resposta, se calhar. Se calhar seria bom agora a própria Comissão...
Quer dizer, não houve resposta inicial na tramitação da petição. Sim, sim. Depois da petição, isso teve alguma sequência pela DRE e pela inspeção. E, portanto, enfim, não temos nenhuma obrigação sobre isso. Portanto, houve uma insistência da peticionária junto de mim próprio e também depois os serviços trataram do assunto e está neste ponto. Portanto, é evidente o processo da petição enquanto o tal está encerrado. Mas depende se o relator se entende que é fazer alguma coisa.
O entendimento do grupo parlamentar do Partido Socialista nesta matéria é, independentemente da situação específica, ela pode ter um enquadramento nacional e, portanto, daí a insistência do pedido de esclarecimento por parte do Ministério da Educação, se a Comissão entender que deve ser reiterado esse pedido. Caso contrário, o assunto entendemos que é...
Sim, senhora, assim faremos. Muito obrigado, Sra. Deputada. A outra tem a ver com o encerramento dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e do primeiro ciclo da freguesia de Parada do Boro, de que foi relator o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD. Na altura, a Câmara Municipal de Vieira do Minho, como se recordarão, não disse nada disso. Agora indicou as obras que realizou. E, portanto, se... Enfim, queria a vossa anuência, é o que faremos, é a minha inclinação, dar conhecimento da resposta da Câmara de Vieira do Minho ao peticionário. Mas, enfim, não... De acordo? Portanto, é assim que faremos. Bom, depois, entretanto, baixou a nossa comissão uma proposta de lei que é um bocadinho, enfim, com este clima, que é sobre o mergulho recreativo, que será discutido no dia 5 de dezembro. E já está marcado para plenário e, portanto, o parecer terá que ser apreciado como data limite no dia 4 de dezembro, ou seja, na próxima sessão. E pergunto se é de fazer se está distribuído ao PS, se é de fazer parecer ou não. Uma pergunta. Não?
Peço desculpa. É não. Sobre o projeto de lei que já está agendado para plenário.
A proposta de lei, sim.
Sim, a proposta de lei. Penso que não faz sentido.
Não faz sentido. Portanto, não mergulha, não mergulha no, na proposta de lei. Tá
não
bom.
Há mergulho.
Sim, senhor. Não há mergulho na proposta. Sim, senhor. Já está agendado, sim, senhor. Portanto, não se fará aparecer. Depois, quanto à apreciação parlamentar, só vos dar conta do bolseiro de investigação, do calendário, portanto, no dia 30 de novembro... sim, está bem. Amanhã, eu creio que eles já sabiam, por isso é que eu já estava no resto. Mas, portanto, amanhã fecha a recepção de propostas de alteração e o mapa será distribuído no dia 30 e procederemos à discussão e votação na sessão do dia 4. Bom, uma apreciação parlamentar. É uma apreciação parlamentar, mas com propostas de alteração. É estatuto do bolseiro, sim, as pessoas perceberam. Mas se não perceberam. É a sequência da audição que fizemos hoje, não é? Portanto, que ficou travada a conclusão desse processo por causa da audição do sindicato de professores do ensino superior. E, portanto, esse processo termina agora, para a semana. Esta decisão parlamentar foi do Partido Socialista, não foi? Foi do PS. Portanto, o PS está informadíssimo e ao corrente da tramitação, certamente. Bom, temos agora que decidir umas apreciações em matéria europeia. Uma é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, relativo à Fundação Europeia para a Formação. É um relatório. Caberia ao PSD, creio que não é necessário pronúncia, mas quer fazer? Não pronúncia. Sim, senhor. Portanto, não se fará. Seguinte, já votámos o parecer. Bom, então, agora temos uma nota de admissibilidade da petição da iniciativa Gestos Marcam a Diferença, que pretendem seja criado um banco alimentar escolar a nível alimentar. Será distribuído ao PSD, a nota de admissibilidade foi distribuída. Alguma observação?
Tem duas observações
nas conclusões da nota de aquela que discutimos antes. Ah, isto não foi feito ainda? Ah, pensava que já tivesse sido feito. Pensava que estava deliberado. Bom, então temos deliberado. Eu, como tinha despachado o assunto com os serviços, eu pensava que este assunto estava deliberado, não tinha que vir ao plenário e não verifiquei o teor da nota de admissibilidade. Portanto, de facto, as questões que se põem. Isto foi uma petição que rolou online, dirigida ao Ministério da Educação e que, entretanto, deu entrada no nosso sistema, endereçado à Sra. Presidente da Assembleia da República, e que faz um pedido adicional sobre isso, que é que nós informemos as escolas e adiram à petição. Portanto, esse é o pedido adicional relativamente ao pedido inicial que está na petição, digamos assim, anexa. Portanto, nós apreciaremos duas questões. Uma, a organização do Banco Alimentar em si própria, e outra, uma diligência junto das escolas para que decidam aderir ou não à petição. A outra questão tem a ver que isto é feito por um movimento, consta lá o número do bilhete de identidade, mas nós não temos serviços de informações e, portanto, não sabemos a identidade da pessoa e, portanto, é preciso, para tramitar, requerer uma identificação, enfim, de uma ou mais pessoas, cidadãos físicos, pessoas singulares, que deem a cara por este movimento. E, portanto, é este o que temos que deliberar. De acordo com o que vem sugerido, com estas duas diligências?
Na 12ª Comissão há um grupo sobre o direito de petição. E alguns destes casos poderiam ser eventualmente informados, porque nós estamos aqui a deliberar sobre uma petição que temos logo dificuldades em identificar o primeiro subscritor. E depois, também é preciso ver que uma das coisas que é pedidas na petição é que, depois de a recebermos, a Assembleia da República escreva às escolas todas para que adiram ao direito de petição. Portanto, eu acho que isto deve ser objeto de reflexão. Porque...
Deputado, nós já tivemos um outro caso sobre isto e que eu entendi que devíamos tratar como expediente. Mas tinha entrado com petição. E depois veio aqui e foi o deputado Miguel Tiago, salvo erro, que levantou. Não, tem que ser tratado com petição. E foi tratado com petição e depois deu, usando um plebeísmo, com os burrinhos na água, porque aquilo não tinha matéria. Eu também entendo, pelo que me foi dito e pelo que pôde vir da petição, que provavelmente isto é uma diligência prévia, uma diligência acessória, que se calhar está na intenção dos peticionários que nós fizéssemos, não é? E que, não já agora, e na facilidade de acesso que as pessoas têm dos instrumentos eletrónicos, entrou no sistema e carregou, mas para todos os efeitos entrou uma petição. Portanto, nós temos que organizar um processo. Portanto, é isso que estamos a fazer. Provavelmente iremos ser esclarecidos, como foi do outro. No outro já não me recordo exatamente o caso, mas aquilo extinguiu-se rapidamente. E, portanto, provavelmente, quando chegarmos à fala com a pessoa, porque nós não temos sequer com quem falar, não é? Portanto, nós teremos que falar em termos organizados, não é? Temos que fazer uma diligência e depois veremos. Não é? Temos uma morada, temos um endereço postal e um bilhete de identidade e um e-mail. Presumo que é uma pessoa de alguma idade, porque é um bilhete de identidade vitalício. E, portanto, já não sei a partir de que idade. Sinal de que eu ainda não atingi essa. O meu ainda é renovado. Há sempre uma altura em que nós passamos a ser o decano. Eu ainda não cheguei a esse ponto. Portanto, como querem fazer? Aprovam estas sugestões? Bom, mas eu estou de acordo que horizontalmente à décima... Eu não sabia que o senhor deputado Amadeu Albergaria... É. Não? Então, senhora doutora, de qualquer forma, transmita estes casos. Portanto, este já é o segundo caso atípico, chamamos-lhe assim, fora de uma tramitação normal que nos acontece. E convinha, de facto, que numa reforma legislativa que seja feita, estes casos sejam respondidos para não causarem problemas burocráticos. Mas, portanto, há assentimento, procederemos com o proposto. Muito obrigado. Não tenho mais nada, creio eu. Está tudo tratado na nossa agenda. Outros assuntos? Hã? Ah, há outra, sim, senhor. Ah, do Sindicato do Ensino Superior. Não, já foi aprovado.
Ah,
está bem, está bem. Pronto, peço desculpa. Isto já é do cansaço. Portanto, está admitida também a outra e o relator é o deputado Pedro Delgado Alves, no ponto 10. Muito obrigado. Se fosse o relator, dizia: nós não temos mecanismos para isso deve ser